Boa tarde a todas e todas. Antes de dar início à 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, peço ao secretário Alex Brito que faça a chamada inicial.
Alessandro Sandrinho, Alex Brito presente, Zé do Binga, Júlio Gori.
Presente.
Lília França.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Matheus Pacheco. Mercinho. Naércio. Presente. Renato Zoroastro.
Presente.
Reginaldo Tavico.
Presente.
Vanderlei Toa. Vantuir e Curuzu. Vantuir.
Presente.
Curuzu.
Havendo quórum sob a proteção de Deus e do povo de Ouro Preto, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto e peço ao secretário que leia as correspondências. Registra a presença do vereador Mério Cirineu Gomes. Mercinho.
Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, formatura dos cursos. Formatura dos cursos de formação profissional, quinta-feira, 5 de setembro, 16 horas, no Passo da Misericórdia.
Ciente.
Ofício número 243, da Saneouro, resposta e representação 135, do vereador Tavico.
Ciente.
Ofício 217, da Saneouro, resposta e representação 154, vereador Alex Brito.
Ciente.
Resposta da representação 120, da Anatel, ao vereador Alex Brito.
Ciente.
E-mail da Pietra Felipe Gomes, convocação, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, reunião que será realizada dia 22 de agosto, às 15 horas, de forma remota.
Ciente.
Ofício.
Pauta, por favor, vereador.
Nossa. A presidente do Conselho Municipal de Igualdade, Promoção e Igualdade Racial, COMPIR, Pietra Felício Gomes, convoca os conselheiros para a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, dia 22 de agosto de 2024, quinta-feira, de forma remota pelo Google Meet, para participar de videochamada, clique no link. A pauta é orientações da Casa dos Conselhos, reforçar as atribuições do Conselho de Promoção e Igualdade Racial, equipagem recebida pelo município para a promoção da política pública de igualdade racial. Confirmar com os conselheiros titulares a permanência dos mesmos. A reunião é aberta ao público. Caso alguém queira participar, é necessário confirmar a presença pelo endereço compir.pmop@ouropreto.mg.gov.br.
Ciente.
Ofício número 6. Vereador Sandrinho justificando a ausência da 48ª reunião da Câmara de Ouro Preto.
Ciente, encaminha o setor de recursos humanos.
Ofício também do vereador Vanderlei Toa, justificando sua ausência na reunião também.
Ciente, encaminha o setor de recursos humanos.
Edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato, o Sindisfop, terça-feira, 27 de agosto, 17 horas.
Ciente. Registra a presença do vereador presidente Zé do Binga.
Ofício aqui do Geraldo Muniz, justificando sua ausência na 48ª reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Ciente, encaminha o setor de recursos humanos.
Você quer falar comigo?
Peço ao secretário. A ata. Coloque então em discussão a ata da 48ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Em discussão. Em votação, aprovado por 11 votos.
Quer vir, Zé? Tá, né?
Peço ao secretário que leia as matérias legislativas a serem distribuídas.
Matérias legislativas a serem distribuídas. Projeto de lei número 713 altera a lei número 1340, de 10 de abril de 2023, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Dá outras providências, revoga a lei número 86, de 10 de dezembro de 2001. Autoria do prefeito Ângelo Osvaldo.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 714 dispõe sobre o reconhecimento do wheeling, grau e demais manobras de motociclísticos como prática esportiva no âmbito do município de Ouro Preto e das outras providências. Autoria do vereador Mercinho. Vereador, nós já fizemos uma lei parecida. Depois o senhor dá uma olhada, por gentileza. Eu propus e a vereadora Lília assinou comigo.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 103. Aqui não é reunião de comissões, não, tá, vereador? Projeto de lei número 103. Altera o artigo 3º. Artigo 3º do artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 5º da lei complementar número 2, de 14 de março de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Preto. Autoria do prefeito municipal.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 720, da denominação Logradouro Público, sede da estrada Passagem São Bartolomeu. Autoria do vereador Wander Leitoa.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 721, da denominação Logradouro Público, localizado no loteamento residencial Vila Rica. Autoria do vereador Wander Leitoa.
Distribui as comissões. Passar para as ordem do dia, por favor.
Indicação número 247, senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, que ouvi do plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal com cópia para a Secretaria de Governo e Secretaria de Educação, solicitando com urgência a reforma da escola da localidade Canavial, autoria do vereador Tavico.
Em discussão? Em votação? Aprovado 10 votos.
Indicação 248, senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa e ouvido plenário, que seja presente indicação encaminhada ao prefeito Angelo Osvaldo, bem como a Secretaria de Segurança e Trânsito, superintendente senhor Moisés dos Santos, com cópia de segurança, a Secretaria, a Superintendente de Transporte Público, senhora Leidiane, em atendimento à demanda da comunidade Cachoeira do Campo, especialmente dos moradores da Rua do Ouro, na esquina com a Rua Santo Antônio, Rua Turmalina, venho por meio desta solicitar a instalação de uma placa de sinalização indicativa de rua sem saída. A solicitação se faz devido ao fato de que, por ser uma rua sem saída, condutores de veículos de médio e grande porte, que não possuem conhecimento prévio da situação, seguem pela via e encontram dificuldades para realizar manobras de retorno. Isto tem causado transtornos significativos à população e colocado em risco a integridade física das pessoas que transitam pelo local diariamente. Autoria do nobre vereador Júlio Gori.
Distribui as comissões. Em discussão, a palavra é vereador Júlio Gori.
Boa tarde, senhoras e senhores, por presente. O jornal O Espeto está aí, Diário de Ouro Preto. Os estudantes estão ali também. Todos os funcionários da casa. Essa Rua do Ouro é aquela que liga na Avenida Metalúrgico, onde foi prometido, Luciano, que ia fazer uma ponte, ia fazer uma ligação para tirar o trânsito dentro de Ouro Preto. E essa rua é sem saída. Muitos veículos entram nessa rua e ela é um pouco íngreme. Algumas carretas já entraram lá na hora de manobrar. Foi muito difícil. Caminhões, carro com carretinha. Então é uma rua que vai ser muito bem-vindo quando tiver no futuro uma ponte bem acessível. Se Deus quiser, vai acontecer. O governo prometeu duas intervenções grandes próximo dali, mas não conseguiu concluí-las. Mas essa rua tem causado problemas, principalmente nas madrugadas. O pessoal fica perdido e entra praticamente dentro das casas lá, que não tem portão para manobrar carro e etc. Então, é um pedido simples. A senhora Leide, que tem feito um trabalho muito pontual, muito bom dentro da Orotran. Então, eu quero até aproveitar e mandar um abraço para a senhora Leide, agradecer ela pelos trabalhos que ela tem atendido a gente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Indicação número 249, senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, que após ouvido plenário, seja presente indicação encaminhada à Secretaria de Obras, solicitando a extensão de rede elétrica com instalação de 2 postes de luz na rua Santa Rita, na altura do número 63, no distrito de Amarantina. Autoria do vereador Naércio Ferreira.
Em discussão? Em votação? Em discussão? Com a palavra, vereador Vanduí.
Boa tarde a todos e todas. Só queria saber, vereador, entender qual que é essa, a rua Santa Rita, lá perto do campo do América. Porque se for na rua Santa Rita, na verdade a gente já fez o pedido, já está pago, já está esperando a execução da CEMIG. E a CEMIG pediu 365 dias para executar o serviço. Então, isso já está resolvido. Se for na rua Santa Rita, talvez tenha outra rua Santa Rita em Amarantina, mas se for na rua Santa Rita, próximo ao campo do América, já está resolvido, já está pago, já está para execução do cronograma da CEMIG.
Entendi.
Então, uma indicação com reforço.
Porque já está resolvido, não tem mais sentido, né?
Então já carimbou lá e está pronto.
É porque, senhor presidente.
A palavra, vereador Naércio França Ferreira.
Boa tarde para todos e todas que estão presentes. Vereador, é porque nós fomos procurados por moradores, na verdade foram 10 moradores que fizeram uma reunião comigo e pedindo para que eu pudesse fazer essa indicação.
Está pago ou está pronto?
Mas que bom que vai fazer, então é ótimo. Fazer. Eu gostaria que o senhor pudesse assinar, se a vereadora Lília França quiser assinar, todo mundo, importante.
Vereador Vanduí. É uma situação, o documento ele é importante, mas é uma situação complicada, que a gente foi na rua, levou o Nilcim, fez a visita, fez todo o trabalho. Agora eu vou votar numa indicação, a gente vai votar uma indicação que o TEM já está pronto, já está resolvido. Que já está pago, já está no cronograma da CEMIG. Uma pena que a CEMIG pediu 365 dias o prazo de execução. Mas vereador não trabalha na CEMIG, então a CEMIG é que faz o seu cronograma. Só quero salientar isso porque aí o trabalho meu não teve credibilidade, né? Porque eu vou botar um documento em cima de uma situação que já está resolvida.
Senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Naércio Ferreira.
Vantuí e demais vereadores sabem que eu sou um vereador muito tranquilo, que eu não ajo má fé para querer roubar trabalho de ninguém. É porque os moradores me chamaram, então é um direito meu, assim, eu nem sabia.
Por isso que eu estou perguntando qual o setor dessa rua, qual o trecho da rua, porque a rua Santa Rita tem ela é um trecho muito grande. Isso. O que vai atender da CEMIG é um trecho pequeno, onde foi asfaltado agora.
Isso.
Pé da casa do Zé Leiteiro. Isso. Ali vai ser atendido, já está pago, já está resolvido. Agora, a rua Santa Rita, ela pega do campo do América, próximo campo do América, que vai lá na sorveteria. Talvez, para atender um outro trecho da rua, que não é pavimentada nem nada,
esse
tudo bem.
É que dá sentido a sorveteria... Como que chama, Lilian?
É esse mesmo.
Qual que é o nome? Não, mas o nome da sorveteria é... Isso, de sorvetes exóticos. Mas eu peço para vocês assinarem, gente. É porque, vereador, eu reuni com 10 moradores da rua... Já tem um período, estava aguardando para poder protocolar. Se o senhor puder assinar também. Porque senão fica ruim com as pessoas que a gente acaba ouvindo e tudo, a vereadora. Quem quiser, está tranquilo.
Obrigado, vereador. Em votação. A palavra, vereadora Lília França.
Eu estou meio caladinha, mas eu tenho que falar. Não posso ficar omissa nessa parte, não. Bom dia, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes que estão nos ouvindo. Nunca é demais cobrar, só quando os postos estiverem instalados que a gente pode parar de cobrar. Por enquanto, só está pago. E a CEMIG realmente tem demorado muito, lamentavelmente. E quando a comunidade nos procura, eles querem uma resposta. Então, te parabenizo, eu gostaria de assinar com você. Muito obrigada.
Obrigado, vereador. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Indicação número 250, senhor presidente. O vereador que a subscreve, hein, perante Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja presente indicação com os devidos cumprimentos encaminhados à Secretaria de Obras, solicitando que avalie a possibilidade de extensão de rede de iluminação pública nos endereços abaixo. Rua Manuel Rioga, bairro Saramenha, próximo ao número 192, Avenida Farmacêutica do Ilho Passos, bairro Taquaral. Autoria do vereador Renato Zoroastro.
Em discussão, em votação. Aprovado 10 votos.
Indicação número 251. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que ouvido plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que busque junto às secretarias competentes informações acerca do motivo pelo qual as crianças dos anos iniciais matriculados na rede pública de ensino não receberam os uniformes escolares. Autoria do vereador Luciano Ferreira.
Em discussão, com a palavra, vereador Luciano Barbosa.
Eu vou gravar um vídeo depois. Convidar todos, boa tarde a todos e todas. Vou convidar todos para assinar com a gente. A gente está aí num período eleitoral, né? Mas a fiscalização nossa aqui continua fundamental, né? É o nosso maior trabalho que nós temos, devemos fazer, é a fiscalização. E fazendo as visitas nas escolas, né, encontrando com alguns pais, muitos reclamaram que os uniformes não foram completos, né, para as crianças do ensino iniciais, né, não teve uniforme, então, em todas as escolas. Então a gente cobra aí ao executivo que dê uma explicação, e mais do que dar uma explicação, é que conserte esse erro que teve, né, e que o direito é de todos, né, não podemos excluir ninguém. Então fica aí o nosso pedido aí e convido a todos para assinar conosco. Obrigado, Zé.
Em discussão, em votação, aprovado por 10 votos.
É o kit escolar, né, Luciano?
Representação 776. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais destacados e ouvido o plenário, que seja presente a representação encaminhada a Saneouro. Venho respeito ao senhor Evaristo Bellini, superintendente. Venho respeitosamente, por meio dessa, solicitar, com máxima urgência, a disponibilização de caminhão-pipa para atender as seguintes demandas da comunidade do Distrito de São Bartolomeu. Solicitamos a presença diária de um caminhão-pipa na área que abrange a rua São Francisco até a Ponte dos Machados, e se faz necessário para minimizar os impactos causados à poeira pela obra em andamento, que está com atraso significativo e tem gerado consideráveis transtornos para a população local. O abastecimento das caixas d'água potável em São Bartolomeu, a falta de água potável no distrito de São Bartolomeu tem sido um problema recorrente e é essencial para os moradores que seja providenciado um caminhão-pipa para abastecimento contínuo das caixas d'água, a fim de evitar um colapso no fornecimento de água. Autoria do vereador... Ressaltamos a proximidade das festividades em honra a São Bartolomeu e Divino Espírito Santo, que acarretarão a um aumento significativo do consumo de água potável na nossa comunidade. Autoria do vereador Júlio Gori.
Em discussão, com a palavra o doutor.
Senhor presidente, todo mundo sabe que o próximo fim de semana é a festa de São Bartolomeu. Isso, próximo fim de semana. E nós vamos precisar do atendimento significativo e eficaz da Saneouro. Eles estão fazendo uma obra que já dura mais de 6 meses na entrada de São Bartolomeu, causando um grande transtorno a toda a população, muita poeira, uma incompetência assim, fora do normal. Só 2 pessoas trabalharam no início, 2 calceteiros que conseguiram fazer boa parte da obra, e agora está uma correria danada para atender a festa, né, para causar menos impacto na festa São Bartolomeu. Nós precisamos de caminhão-pipa, que tem muitos moradores ali próximo, a poeira está imensa, e também precisamos de caminhão-pipa com água potável para abastecer as caixas d'água durante o evento em São Bartolomeu, o qual nós estamos esperando aí um número expressivo de gente, de turistas, né, de visitantes, nos 3 dias de festa, que começa dia 23, 24 e 25, que terá o grande show do trio Parada Dura. Então, São Bartolomeu vai ficar lotado e não tem água. Então, nós já estamos antecipando aqui, pedindo, e dar os parabéns aqui aos festeiros 2024, o senhor Enio, o senhor Humberto, pela belíssima festa que eles estão organizando junto com a Secretaria de Cultura e Turismo de Ouro Preto. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Representação 177. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação à Vale, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a fim de solicitar manta asfáltica nas estradas que ligam os sítios próximos à obra já em andamento e Engenheiro Correia e placa de animais silvestres devido ao fluxo de lobos-guará no local. Os moradores desses sítios relatam a presença de maquinário para asfaltamento no local
e que devido ao período de seca, a poeira está causando transtornos aos moradores familiares. Quais os caminhos para a realização da manta asfáltica com urgência nesses locais, engenheiro Correia? A previsão da colocação da manta asfáltica em engenheiro Correia? A possibilidade de marcar uma reunião com os órgãos citados? Autoria da vereadora Lília França.
Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos, registrando a presença do vereador Matheus Pacheco, nosso príncipe aqui da Câmara.
Requer representação 78. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais dessa casa, que encaminhe a presente representação à empresa Quantum, para que envie a esta casa informações acerca dos serviços prestados no município de Ouro Preto e distritos. Para tal, buscamos as seguintes informações. Quantos funcionários a empresa possui trabalhando na sede nos distritos? Qual o quantitativo de veículos próprios a empresa possui prestando serviço no município de Ouro Preto? Em caso de veículos contratados e terceirizados, qual o quantitativo? Planilhas de medições referentes aos serviços prestados. Cópia dos contratos realizados entre a empresa Quanto e a Prefeitura. Autoria do vereador Luciano Barbosa.
Em discussão, com a palavra, vereador Luciano.
Presidente, demais vereadores, essa é a sobre a Quanto, né? Presidente, nós já fizemos esse documento e requerimento, e aí agora nós fizemos sobre representação direta para a empresa, né? A gente teve essa licitação que aconteceu há pouco tempo. Aumentou muito o valor, né, do contrato, vários carros contratados e o serviço cada dia pior, né? Acabou aí o período chuvoso, as ruas continuam sujas na maioria dos locais, lixeiras superlotadas em vários locais, né? Várias lixeiras quebradas, né? Então, muitos veículos que você vê fazendo uma rota muito pequena. Então, a gente vem aqui cobrar essas informações, buscar, né, saber mais e entender mais sobre esse contrato. Convido a todos aí que sentir à vontade para assinar conosco aí. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Luciano. Em votação, com a assinatura do Júlio Gora, aprovado por 10 votos. Cumprimentar o Luiz lá da Santa Figena. Está nos dando a honra de estar aqui assistindo nossa reunião. E o nosso amigo Ronaldo Mourão, saudade do Mourão, né? Mourão era nosso companheirão da Praça Tiradentes. Seja bem-vindo, o jornal. Marcelinho está aí acompanhando nossos trabalhos, né? E todo mundo aqui aflito, porque a eleição vem aí, né, Marcelinho? Mas com as graças de Deus, eu acho que sem vitória ninguém fica. Deus dá a vitória do jeito que acha que nós merecemos, né? Vão agarrar com Deus, trabalhar e fazer o melhor para o povo, que o povo tanto espera de nós aqui.
Requerimento documento. 252. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, que seja presente requerimento encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando informações de quando será feita a recuperação do passeio da rua Itacolomi na Vila dos Engenheiros, próximo à Unimed, autoria do vereador Matheus Pacheco.
Em discussão, em votação. Aprovado por 10 votos.
Requerimento 253. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais dessa casa e ouvido plenário, seja presente requerimento encaminhado ao prefeito Ângelo Osvaldo, bem como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, senhora Camila Sardinha, e a chefia de gabinete, senhor Zaqueu Astoni, considerando a grande demanda da comunidade em relação à instalação de ponto de ônibus no nosso município, vem por meio deste respeitosamente solicitar as seguintes informações detalhadas sobre o projeto de instalação das guaritas de ponto de ônibus. Quantas guaritas de ponto de ônibus já foram adquiridas até o momento? Quem é o fornecedor responsável pela entrega e instalação das guaritas? Qual é o custo individual de cada guarita de ponto de ônibus? Qual é o custo total para a instalação das guaritas de ponto de ônibus, incluindo despesas adicionais? Qual é o cronograma atualizado para a instalação das guaritas? Solicitamos o envio a esta Casa Legislativa de cópias dos seguintes documentos: planilhas orçamentárias referentes ao projeto, incluindo os custos unitários e totais. Cópia dos contratos firmados referentes à aquisição e aos serviços de instalação das guaritas, notas fiscais de pagamento e quaisquer outros documentos relevantes relacionados ao projeto. Autoria do vereador Júlio Gori.
Em discussão, A palavra é do doutor.
Senhor presidente, começaram a instalar algumas guaritas. Vários vereadores fizeram um pedido. Desde 2021 eu vi muita gente solicitando ponto de ônibus, um lugar confortável para a população. Eu fiz pedido e vários outros. E as guaritas, eu presenciei uma assim que ela, eu achei muito frágil o material, achei muito uma coisa muito simples, merecia uma coisa mais robusta, um material mais durável. Aquilo onde você põe o assento ali é de plástico, ô Luciano. Parece madeira, mas é um plástico marrom. Não é uma madeira, uma coisa para durar muito tempo também. Esses pontos de ônibus, a senhora Camila Sardinha me convidou para apresentar o projeto. E ia começar em São Bartolomeu, na entrada para Mutuca, que tinha um ponto de ônibus ali, um motorista bateu, derrubou o ponto de ônibus, foi embora. Ali ia ser o primeiro ponto, a primeira guarita. No Alto Beleza, ficou faltando alguns pontos. Instalou um na Vila Alegre, em frente ao complexo de saúde em Cachoeira, também está faltando ainda. Então eu gostaria de saber, senhora Camila, doutor Zaqueu, porque o Zaqueu que está controlando esse dinheiro. E o doutor Zaqueu, ele é especialista em não responder documento, ele é especialista em muita coisa obscura dentro de Ouro Preto. Nós sabemos que o trio parada dura de verdade dentro de Ouro Preto é doutor Zaqueu, Crovimar e Diogo. E o quarteto fantástico é doutor Zaqueu, Crovimar, Diogo e o prefeito. Esse é o quarteto fantástico, que pintam e bordam com dinheiro público dentro de Ouro Preto. Então, esse documento aqui, eu gostaria muito de ser que fosse respondido. Nós estamos com várias denúncias no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Está tendo investigações, né, Luciano Barbosa? Nós estamos acompanhando de empreiteiras e etc. Doutor Zaqueu fez uma viagem para a Europa, deve ter uns 6 meses, mais ou menos, ou mais um pouquinho, que quem custeou é o escritório, para depois receber. Eu achei muito estranho isso, nós também estamos de olho nessa situação. Vários eventos dentro de Ouro Preto passam pelo gabinete do senhor Zaqueu, vários eventos são feitos, e quem paga é o gabinete do doutor Zaqueu. E agora, ponto de ônibus. Doutor Zaqueu deveria ser o prefeito na Onda Verde, não o Ângelo Oswaldo, que ele é o faz-tudo. Ele é o faz-tudo da prefeitura, ele faz evento, ele faz obra, ele cuida da saúde, ele cuida de tudo, gente. Ele faz a mineração com a prefeitura, ele é interlocutor de tudo. Assina, desassina. Então, o doutor Zaqueu acha que é dono, né? Então, Ouro Preto não tem prefeito. Tem um fantoche, que é o Ângelo Oswaldo. E tem quem administra, que é a Crovimar e o doutor Zaqueu. O pessoal estava falando assim, Júlio Gori está muito caladinho, que virou base. Nunca serei do lado do Ângelo Oswaldo. Se um dia vocês verem, Júlio Gori está aqui, deve ter umas 30 pessoas aqui, mais os 15 vereadores. Cada um pode dar um tapa na cara do Júlio Gori para a rua fora. Que eu não mudo não, pessoal. Já? Quando começa a falar do Ângelo Oswaldo, o tempo voa. Né? Obrigado, senhor presidente.
Em votação. A palavra, vereador Luciano.
Vereador Júlio Gomes, gostaria de assinar com você. E é onde que eu acho que nós todos, né, que temos aí ações, né, vereadores, todos político, a gente tem de começar a pensar mais, né? Cidade nossa vizinha aqui, Belo Vale, fez uns pontos de ônibus mais ou menos igual aquele. E Por coincidência, meu irmão está trabalhando lá e eu comentando com ele, ele falou assim, a diferença é que o de lá tem Wi-Fi, carregador de celular, tudo.
Tem televisão, não?
Então, pode ser que tenha, né? E é ideal pôr hoje, que é uma nova etapa, né, que está vindo aí, podia até englobar o abraçar, né, um projeto de lei que eu tenho aqui, que é a patrocinar espaço público. Pode pôr ali, pôr uma televisão que é nas cidades mais evoluídas, com uma gestão mais responsável, eles buscam muito isso. Põe uma televisão ali e vai passando uma série de propagandas. Então, assim, é isso que eu acho que a gente... esse governo já deu que deu. Agora nós, e tomara que todos voltem aqui, né, não tem problema com ninguém aqui, a gente tem de cobrar mais nesse sentido, dar um passo à frente, né? É importante o ponto de ônibus, sim, mas por que não querer o melhor? Né? Que a diferença é muito pouca. É perigoso daqui ter ficado mais caro que o do Belo Vale. Então, fica aí a nossa fala. Júlio Góes, gostaria de assinar com Vossa Excelência. E também uma coisa que você não comentou, é os critérios, né? Tem lugar aí que o ponto de ônibus está escorado, mas eles não vão lá e trocam ele. Né? Então, a gente precisa... trabalhar e prestar muita atenção nesses detalhes. Né? Obrigado.
Em votação? Aprovado, 9 votos.
Requerimento 254, de autoria da vereadora Lilian França, que ouvido o plenário seja presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Obras e Urbanismo, Conselho Municipal de Políticas Urbanas com PUB, solicitando informações acerca da possibilidade da implantação de quebra-molas na extensão da rua Antônio Vaz da Rocha, rua do Rosário, bem como a extensão de rede elétrica na Rua das Flores e Rua Turmalina, 120, em Amarantina. Doutoria vereadora Lilian França.
Em discussão? Em votação? Aprovado, 9 votos.
Projetos em única.
Projetos em única discussão.
Projeto de veto integral... É um veto à proposição de lei número 410 de 2023, que determina substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos. Eu nunca consigo ler, a letra é bonita demais. Mas eu não. A letra é bonita, mas tem hora que eu não. Eu não consigo entender. Onde que é isso aqui? Assim, veto total, proposição de lei número 408, de 2023, que dispõe sobre a obrigação da concessionária responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável registrar o histórico de consumo de forma visível na fatura, para que os usuários possam acompanhar acompanhar e controlar a evolução de seu próprio consumo mensal.
Em discussão. Em discussão. Com a palavra, vereador Luciano Barbosa.
Quem que é o autor? O senhor. O vereador, eu sempre gosto de acompanhar o veto aqui, a votação do veto, respeitando o autor da lei. Porque se ele concorda, né, com o veto, a gente segue. Mas nesse caso eu não vou. E vou justificar por quê. Porque se você pegar uma conta hoje da Saneouro, a propaganda que ela está fazendo para a prefeitura lá está extensa. Todo mundo consegue ler. Que é a sua conta mais barata com o subsídio da prefeitura. Isso é inaceitável. Então eu peço desculpa aí, Cruzu, de nem esperar você opinar, porque eu acho que... a gente tem sim de manter os posicionamentos, né? Falar o que você pensa, agir em todos os momentos. Então, nesse aqui, Cruz, eu peço desculpa, mesmo se você respeita o seu posicionamento da forma que for, mas a gente não pode, eu voto pela quebra do veto.
Continua, discussão. Em votação. Palavra, vereador Vanderlei Rosco do
Sul. Não. É porque, Luciano, não sei se tá bem claro para você. Porque, assim, nós fizemos um projeto de lei para obrigar a Saniouro, no caso, né, a Saniouro, a colocar na conta de água o consumo mês a mês, de forma legível, porque do jeito que as letras são, elas são letras muito pequenas. Então, muita gente que eu encontro, elas não, eu pergunto a elas, elas não acompanham. Não sabe que ele na conta de água tem esse histórico de consumo, que é uma forma da pessoa se orientar. Não é? É, então, é isso, o projeto é isso. E também colocar lá o que a ONU recomenda, para ter uma referência, que a pessoa, eu estou gastando 300 litros de água por dia, por exemplo. Mas a pessoa, isso é muito, isso é pouco? Né? Mas tem uma recomendação da ONU, que é de 110 ou 120 mais ou menos, que seria o que daria para cada ser humano sobreviver dignamente, né, de consumo de água em média. Então é isso. Aí, Luciano, acho que você talvez não tenha entendido o seguinte, a prefeitura vetou, né, o procurador do município fez um parecer pelo veto. A assessoria jurídica da Câmara falou que os argumentos apresentados pela Procuradoria Jurídica do município não servem. Né? Eles aqui discordam do parecer. Então, nós estamos pedindo para votar pela quebra do veto. Ah, você também vota?
Esse é para a manutenção do veto, está pedindo aí. Manutenção do veto, Cruzul.
É o
410. Quanto o veto?
Manutenção do veto, isso.
Não, é porque, deixa eu dizer então, o que aconteceu. Eu estava lendo uma coisa aqui,
uma coisa,
e depois me passou aqui, estava em outro lugar, eu li a outra. Então vai votar, se eu tiver, vai votar esse da Saniouro. É, o projeto é pela o parecer pela rejeição do veto. Ele fugiu da ordem aqui. Eu estava lendo aqui enquanto Zé Domingo. É para rejeição do veto. Isso. Entendeu, Luciano?
Ó, gente, o prefeito vetou. Ele está pedindo aqui para vetar o que está aqui, né? O projeto é esse. Agora, o Luciano quer quebrar o veto. É. O Cruzu
também pedindo para isso.
O Cruzu está pedindo para quebrar o veto.
E o parecer da comissão foi pela quebra do veto.
Vereador Zoroastro. Quebra do veto? Qual veto? O de Antônio Leite ou esse aqui? Quebra do veto? Luciano Barbosa, quebra do veto. Mercinho?
Do veto.
Pantuir?
Derrubar o veto.
Matheus Pacheco.
Quebrar o veto.
Senhor Reginaldo Tavico.
Quebrar o veto.
Senhor Luiz Gonzaga.
Quebra do veto.
Senhor Júlio Gore.
Derrubada do veto.
Senhora Lila França.
Quebra do veto.
Cruzu quebra. Então, o veto do prefeito já foi rejeitado. 10 votos.
Obrigado, colegas.
Passando para o próximo projeto.
Agora é o voto, agora é o veto total e integral à proposição de lei 410. Não está, não? O Alex não está aqui. Deixa aqui.
Qual que é?
Não, é o que eu li agora há pouco. 410.
410.
Depois dele.
O próximo é veto total, proposição de lei 456. O veto do prefeito Ângelo Oswaldo é um projeto que institui prazo para pagamento de artistas locais contratados pelo Poder Público do município de Ouro Preto. Do Alex também?
Do Alex também.
O autor não está presente. Passamos para a primeira discussão.
Projeto, primeira discussão.
Projeto de lei número 104, lei complementar número 104, que altera o perímetro urbano e zoneamento constantes da lei complementar número 93, de 20 de agosto de 2011, que estabelece normas e condições para o parcelamento e ocupação e uso do solo urbano no município de Ouro Preto. É um projeto de lei de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo.
Em discussão? Em vista do vereador Júlio Gore.
Projeto de lei número 711, de autoria do vereador Júlio Gori, que inclui no calendário oficial do município de Ouro Preto as tradicionais festas da cavalgada, a forrogada e a festa de tradições culinárias e da outras providências. Falha humana.
Falha lá e está suspenso o projeto. Coloca aí.
Projeto de lei número 716, que institui o Serviço Público Municipal de Loteria. Vereador Alex Brito.
É em discussão?
Desculpa.
Não está.
Vereador Renato. Calma. Vereador Renato Zoroastro, Alex Brito e Júlio Gore.
É em discussão? É em votação? Aprovado, 9 votos. Segunda discussão, projetos.
Projeto de lei número 715, que institui o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura, Bibliotecas e Oralidade de Ouro Preto.
Em discussão.
Vereador Matheus Pacheco.
Em votação. Aprovado, 9 votos.
Primeira discussão. Em redação final.
Projetos em única e redação final.
Agora só a redação final.
Não assinei o que você pegou aqui, não.
Projeto de lei número 706, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Brigada de Bombeiros Civil de Ouro Preto, do município de Ouro Preto, Minas Gerais, e autoria do vereador Júlio Gori.
É em discussão? Não. É em votação? Aprovado, 9 votos.
Projeto de lei número 708, de autoria do vereador Luiz do Morro. A Câmara Municipal de Ouro Preto decreta artigo 1º, fica incluída no calendário oficial de eventos do município de Ouro Preto, a festa de Santo Antônio e Santa Quitéria, promovida anualmente no mês de junho, no subdistrito de Catarina Mendes, pela paróquia de Nossa Senhora do Pilar e os festeiros da localidade, vereador Luiz do Morro.
Em votação, aprovado por 10 votos.
Oradores inscritos.
Passamos para os oradores inscritos. Bom, Reginaldo Tavico, questão de ordem.
Pedi um minuto de silêncio para Ana Maria da Conceição Perúcio Martins.
No mesmo termo, também eu queria pedir para a Maria da Conceição Martins, a Maria do Zé Bacalhau, uma grande mãe de família,
presidente, né,
trabalhadeira, também, educadora, benzeteira, tudo aquela mulher fez de bem para os outros na vida. Então, os outros, eu acho que os filhos nem merecem sentimento, eles merecem parabéns, né? Teve uma mãe maravilhosa, né, uma mãe trabalhadora, lutou em prol dos filhos, né? Sofreu com os filhos, perdeu uma criança lá, adolescente, bem, há anos atrás, coitado, sempre acompanhei a vida dela, trabalhei muito com ela, então, uma pessoa maravilhosa. E queria também pedir para Maria Agostinha, lá da Rua do Engenho, né, moradora de Santa Luzia, em Belo Horizonte, que faleceu semana passada, filha da dona Ana Muniz, tia do nosso fotógrafo aqui, prima dele, veio a falecer também semana passada. E Deus conforte o coração das famílias lá.
Presidente, mesmos termos aí para a Maria do Zé Bacalhau, né, a mãe do Dico, Dico que é o nosso coordenador de estrada lá de Santa Rita, e também para a Maria Xinha, prima do nosso fotógrafo aí.
Luciano Barbosa.
Gostaria de pedir também para a mãe do Giovanni, a moradora antiga lá da Serra do Siqueira.
Muito bem. Mais algum vereador? Vamos fazer 1 minuto de silêncio.
Algum vereador interessa usar a palavra de orador?
De usar.
Júlio Gori, Luiz Gonzaga.
Minutos. Só, né? Não. A palavra, vereador Júlio Gori.
Não, o Luiz está na frente.
Leitor dos testados?
Presidente, a ordem aqui é o vereador Luiz Gonzaga, Luiz do Morro e Júlio Gori. Os dois que mantiveram.
Vereador Júlio Gori. Não, só ele. Então fala, vereador Luiz Gonzaga.
Daí, ó.
Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, rádio ouvintes, eu tive esses momentos aí de campanhas e pré-campanhas. Tive a oportunidade dessa semana comparecer lá na Bucânia a pedido da comunidade ali da Rua do Cruzeiro. E eu sempre falei aqui que quando um morador traz uma reivindicação, a gente deve trazer ela para a Casa Legislativa. Esse é nosso papel e a gente tem que fazer o nosso papel aqui, que senão na hora de a gente querer correr lá ou ir em algum lugar pedir um voto, que é o papel de nós todos, a gente, às vezes, toma até na cabeça aí com certas coisas. Então, eu estive lá, estou trazendo uma reclamação da comunidade. A comunidade ficou satisfeita com a ponte que fizeram, porque caíram naquelas enchentes. Mas agora estão tristes, Curuzu. Vossa Excelência também tem uma boa votação. Vereador Renato, vereador Vantuí. E fui chamado lá, tinha cerca de 15 pessoas... me questionou se não vai concluir as obras. A gente pergunta para o secretário de obra e fala que vai concluir. Só que até o momento não fizeram nem os muros de gabião para que possa ter segurança as duas casas ao lado e nem concluiu a obra. Eu sei que estamos em época de campanha, essas coisas, mas aí a gente começa a tomar umas na cara. Né? Se não quiser tomar no rosto, toma na cara mesmo. O verbo popular. Então, eu fico muito questionado. Você é o mais votado aqui, Luiz. Fala para os outros vereadores que também têm uma boa votação. Dê o nome de Vantuí, dê o nome de Curuzu, dê o nome de Renato. Pelo menos esses quatro nomes deram lá. E aí eu fiquei muito sem graça, porque precisa que o governo entenda que nós somos base, mas nós também não podemos ficar tomando lambada se não tiver uma coisa concluída, uma obra de um alto custo e valor, que vai servir muito bem para a comunidade, mas nós temos que fazer o nosso papel. E fomos questionados porque a obra não é concluída. Então, coisa pouca, eu costumo falar, gente, que às vezes você gasta 1 milhão para fazer uma obra, mas por causa de 30 mil que você não conclui ela, nós vamos tomar lambada. Então, eu peço a compreensão do secretário, peço a compreensão do governo, mas que vá lá, com 2 dias, pelo menos os asfaltos lá, porque quando passa de carro, solta poeira em todo mundo. Então a gente pede que conclua. Tem muita gente que fala, ah, mas não vai concluir porque não pode inaugurar. É uma coisa, gente, que não tem nada a ver com a outra. O governo pode trabalhar até 31 de dezembro. Está dentro do governo, tem orçamento, tem tudo certinho, não tem nada errado. Só não pode inaugurar, mas concluir pode. Então a gente dá um puxão de orelha, porque a gente trabalha na base, a gente quer reeleger o governo de novo, mas também eu não vou tomar lambada por causa dos outros, não. Não vou. Então, conclua, faça o serviço. Se gastou 1 milhão, gaste 50 mil, 60 e conclua a obra. Estou aqui dando recado como parceiro, como base aliada, e estou dando recado. Não levo desaforo para casa e não aceito uma coisinha muito pequena, é pequeno, é fazer uma força-tarefa e ir lá concluir a obra. Não pode inaugurar, mas a marca fica, porque a comunidade está alegre de um lado e pode perder. Nós podemos perder, Curuzu, muito voto por falta de uma conclusão de uma simples coisa. Então, a gente questiona e pede para que conclua a obra. Era isso. Muito obrigado, presidente.
Seguindo o requerimento do orador, com a palavra do vereador Júlio Gori.
Quer falar não, Curuzu?
Foi do Luiz ao senhor?
Tavi quer falar na minha frente. É eu, Tavi? Não, sei que sabe.
A palavra, juro, agora.
Só pedir licença.
Eu não dei sua palavra, não? Estou brincando.
É ele.
O senhor quer pedir licença? A palavra, vereador Reginaldo Tavico.
De licença da reunião.
Muito bem, vereador. Boa via... boa petição de voto. Com a palavra, vereador Júlio Gori.
Boa tarde, todos os amigos vereadores. Luiz falou aqui uma situação muito importante. Concluir as obras inacabadas. São várias pelo município inteiro. Senti aqui aquela fisgada no coração do Curuzu, devido àquela obra que era para ter iniciado da cobertura da quadra, Curuzu. As dezenas e dezenas de casas populares. Então a luta do Curuzu também se encaixa nisso. A nossa, as cobranças de canaleta, término dos asfaltos. Tem muita coisa feita, de qualquer maneira, tocada. Muita obra eleitoreira. Nós vamos começar a fazer os trabalhos no Alto Beleza. Eu e o Curuzu, a gente caminha em uma sintonia de chegar e falar a verdade com a população, o que está acontecendo. E nós vamos ter que falar, Curuzu, que não foi feito por causa disso, daquilo, por causa do Frank. Infelizmente, muita coisa não aconteceu devido ao secretário de obras não ter se empenhado. Mas o que eu quero falar hoje aqui, seu Borracha, seu Antônio, muita gente perguntando, Júlio Gori não tem ido nas caminhadas, não tem andado lado a lado com o indicado, né, o que está agora candidato, o senhor Duarte Júnior. Muita gente perguntando, por que que Júlio Gori não está lado a lado com o Duarte? Pessoal, eu tinha um acordo com o doutor Zé Leandro. O senhor Zé Leandro tomou a decisão, do jeito que ele achou a melhor decisão, respeito ele. Pode gravar, Curuzu, pode colocar aí na internet. Muitas pessoas, senhor Curuzu, perguntando por que eu não estou andando ainda lado a lado com o senhor Duarte Júnior. Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu vou caminhar com a minha equipe pedindo voto para o meu número 45, papapá, PPP, certo? Vou fazer todo o meu trabalho, o que eu pudesse fazer para a minha evolução política. O Duarte fez vários acordos, já conversou com muita gente, e nós, Curuzu, Júlio Gori, não foi convidado para conversa nenhuma. Hoje, para mim, fazer campanha política para A ou B ou C, eu tenho que fazer um acordo político, seu Flávio, senhor Marcelino. Não é acordo político para o Júlio Gori, seu Jaime. É um acordo político, Curuzu, para a população. Ele tem que comprometer comigo, senhor Duarte, que vai resolver gravar comigo, que vai resolver o problema Sanioro. Eu não vou defender, eu não vou pedir nada enquanto o Duarte não fizer compromisso comigo. As pautas que eu, dentro dessa casa legislativa aqui, defendi, senhor Curuzu, de tarifas, da água. Enquanto não tiver um compromisso firmado, eu não vou pôr minha cara com o senhor Duarte Júnior. Porque caso ocorra dele ser eleito e ele descumprir comigo, Eu serei a oposição do senhor Duarte. Eu não vou pedir nada que seja para o meu pessoal, mas sim para a população. Até hoje, muito, eu estou recebendo dezenas de WhatsApp. Ele já me chamou, vem comigo, eu só vou o senhor Duarte. Depois de uma conversa muito bem esclarecida, a gente está vendo aí que o desgaste político que está vindo de Mariana para cá, para me defender esses pedidos aí que a população tanto precisa, eu preciso de uma confirmação. Nossa, a política ouro-pretana está caminhando para uma situação tão delicada, senhor Curuzu. Nós teremos ano que vem 1.500.000.000 na conta da prefeitura, que a Samarco e a Vale vai pagar, fora 1 bilhão de orçamento. Se o senhor Duarte falar comigo, atender o meu pedido, que esse 1.500.000.000 vai ser investido. Vai ser investido. Ô Curuzu, 1.500.000.000 na poupança, ele dá 5 milhões. Se for na taxa Selic, ele dá 12 milhões por mês. Por mês. Exatamente, senhor Leitoa. A mineração, esse dinheiro é da mineração e Ouro Preto tem para receber 1,5 bilhão. Antônio Pereira, e é o lugar mais sofrido que tem Antônio Pereira. E esse 1 bilhão, Miguel Bonier também, como o Naesta está falando, esse 1,5 bilhão tem que ser investido. Se o Duarte não fizer um compromisso que esse 1.500.000.000 vai ser investido numa taxa Selic, ô Curuzu, ô Leitoa, que pode ser, em média, 12 milhões por mês, que aí dá para subsidiar transporte, dá para resolver habitação, Curuzu, dá para resolver o problema de Antônio Pereira, dá para fazer até shopping, ô Leitoa, em Antônio Pereira. Mas não é isso que o povo quer dignidade. Esse 12 milhões por mês, dá para fazer Ouro Preto crescer. Então, eu só vou fazer compromisso com o Duarte Júnior se ele comprometer que vai usar... Senhor Marcelino, nós temos a ação na justiça em segunda instância contra a Saniouro. Essa ação já está 3 anos e meio tramitando e agora está lá em Belo Horizonte no Tribunal de Justiça. Ele vai usar essa ação na justiça para resolver o problema do povo ouro-pretano? Porque quem está de réu lá é a prefeitura. Caso ele seja eleito, ele pode usar a ação, senhor Flávio Andrade. Então eu tenho vários e vários e várias gravações de pedidos que eu tenho que fazer com ele. Se ele quiser o meu apoio, é nessas condições, senhor Curuzu. Que ele vai atender a habitação, vai atender o transporte, ele vai atender o problema da água, que é Saniouro. Que ele vai fazer investimento, porque está todo mundo com oi desse tamanho aqui, ó, nesse 1 bilhão. Essa é a verdade. Esse 1 bilhão vai cair ano que vem. E por isso que está o desespero do senhor Ângelo Oswaldo. E de outros também candidatos. Pode ser o endereço também do Duarte. Pode ser, o Leitor está falando aqui. Pode ser o endereço do Duarte. Só que eu quero esse compromisso, que esse dinheiro vai ser investido da melhor forma para o preto. Não é com obra superfaturada, igual a gente está vendo. Antônio Pereira, uma capela velório, 1.539.000. Uma capelinha velório. A reforma da Casa de Cultura em Antônio Pereira, 1 milhão e cacetada. O banheiro em São Bartolomeu, a reforma do banheiro, 84 mil. 13 mil reais o metro quadrado. Então, seu Duarte Júnior, para mim caminhar com Vossa Excelência, com o senhor, nós vamos ter que fazer um acordo muito pesado. Porque eu não vou pôr mescarão aqui, ó, nem santinho com o senhor, nem adesivo. Se o senhor não fizer um acordo comigo, não é de cavalheiro, não. É um acordo para a população ouro-pretana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Agradecer aos colegas vereadores, público presente, né, os funcionários dessa casa. E peço ao nobre secretário que faça a chamada final, por favor.
Alessandro Sandrinho, Alex Brito. Zé Dubinga.
Presente.
Júlio Gori.
Presente.
Lília França.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente do início ao fim.
Teus Pacheco.
Presente.
Mercinho. Presente. Naércio. Presente. Zoroastro.
Presente. Boa tarde a todas e todos.
Wander Leitor. Vantuir.
Presente.
Curuzu.
Não havendo mais nada a tratar, pela proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Preto, declaro encerrada a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Todos tenham uma boa tarde, saúde e paz.